Fala galera, tudo beleza com vocês? Vini aqui novamente para mais um episódio do RVP, o podcast da Rock Vibrations. Pois é, estamos chegando aí em um dos últimos episódios do ano. Acredito que nós teremos ainda mais uns dois episódios, talvez. Não sei exatamente se nós iremos divulgar episódios até o fim do ano mesmo, assim, até a última semana, mas vamos ver o que se espera da rotina até lá. Afinal, dezembro é bem complicado. E como eu disse aí em alguns outros episódios anteriores, fiquem ligados, pois nós teremos muitas novidades a partir de janeiro já. Então, acredito que ali pelo meio de janeiro nós teremos essas novidades. Muita coisa irá impactar nos próximos rumos da Rock Vibrations, né? Claro, isso não tem a ver com o fim do podcast, pois o podcast não irá acabar. Mas teremos mais complementos e mais coisas aí para divulgarmos. Então, fiquem ligados que muita novidade vem por aí. E hoje eu venho trazer um bate-papo bem interessante com uma banda chamada Guerreiros Headbangers. Um nome bem legal, inclusive. Achei bem interessante. É uma banda aí que já tem um tempinho de estrada. E essa é a primeira colaboração que nós temos no podcast com os parceiros do Som do Dharma, que nós conversamos aí há pouquíssimo tempo, na verdade. Eu tenho que agradecer, inclusive, a Suzy dos Santos, que intermediou esse bate-papo. E claro, por ser uma nova parceria, nós iremos trazer mais coisas relacionadas ao Som do Dharma. Então, assim, foi um bate-papo bem interessante e nos próximos minutos vocês irão poder conferir aí. Vocês são uma banda com pouco mais de 10 anos, né? São relativamente novos, certo? Eu gostaria que, para iniciarmos, vocês falassem um pouco sobre a sua história. Inclusive, eu achei muito interessante o nome que vocês carregam, né? E aproveitando, eu gostaria também de saber como que está sendo o momento atual para vocês.
Saudações Headbangers, aqui é o Gustavo, sou o guitarrista da banda Guerreiros Headbangers e fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso momento com vocês. A banda tem pouco mais de 10 anos, nesses 10 anos tivemos algumas formações, para não dizer muitas. Em todas elas, acredito que o fio condutor dessas formações foi o Jair Tormento, que é o nosso vocalista. Ele sempre esteve em todas as formações e sempre é uma pessoa que lutou para que a banda acontecesse e para que o momento que nós estamos hoje acontecesse. Tanto que quando eu fui chamado para fazer parte, me senti honrado em poder dividir palco, dividir experiência com o Jair. Eu já era muito fã do que o Jair fazia, então, principalmente nas bandas que ele tocou, pré-Guerreiros, tem o disco com ele aqui. Então, quando eu falo disco vinil mesmo, então, muito legal poder fazer parte disso. Eu estou na banda há 2 anos. Nesses 2 anos a gente focou um pouquinho mais em gravação, em compor material. A banda teve esses 10 anos onde fincou o nome no underground, onde fez shows com bandas lendárias nacionais, com bandas internacionais, mas agora chegou o momento de, ok, a gente precisa também ter um registro, né? E é nisso que a gente vem trabalhando nesses últimos 2 anos. Agora, já muito perto do final, a parte mais difícil já foi, então do nosso disco eu acredito que aí 90%, 95% já está pronto. E aí começo do ano que vem a gente consegue lançar ele. O trabalho que a gente tem feito hoje é entender como vai ser a melhor parceria para a gente lançar esse disco. Mas duas músicas já estão disponíveis, que é a Eras em Guerras e a Memento Mori. São músicas um pouco díspares, né? Um pouco diferente uma da outra, mas que apresenta bem a cara da banda. Porém, acredito que as outras vão ser ainda bem mais surpreendentes e bem diferentes, né? Acho que o legal desse trabalho é que todas as músicas têm a nossa cara, ao mesmo tempo que todas as músicas se divergem bastante uma entre a outra. Então, vai ser sempre uma surpresa como vai ser a próxima música. E por fim, pela a escolha do nome, eu acredito que foi algo feito lá atrás, quando eles precisavam de um nome que representasse o momento que estavam vivendo. Os Guerreiros Headbangers não é só a banda, também é o público, também é aqueles que passam pelo underground, do jeito que passaram pelo underground, por todas as bandas, todas as batalhas, todos os eventos que tiveram e se mantiveram fiéis àquilo, né? É muito fácil você largar um estilo de vida, é muito fácil você desistir daquilo e simplesmente abandonar. Então, assim, quem fica depois de todo esse tempo, quem passou por aquilo que eles passaram, principalmente nos anos 80, 90, a gente pode dizer que eles são realmente guerreiros. Então, o nome Guerreiros Headbangers representa bem isso e representa também o nosso público. A gente sabe das pessoas que têm nos acompanhado, das pessoas que têm visto os nossos shows, a gente pode dizer com certeza que são guerreiros, né? No mundo que nós vivemos, no país que nós vivemos, onde ainda existe preconceito com guitarra pesada, ainda existe preconceito com heavy metal, né? Você acaba que você tem que quebrar muitas barreiras para poder ser aceito. Se você não toca um heavy metal um pouco mais popular, digamos assim, você é escanteado, por melhor que você toque. A gente pode ver bandas, por exemplo, como o Crimson, que tem um guitarrista fantástico, mas se você pegar top 10 listas de melhores guitarristas do Brasil, dificilmente ele vai estar, ou mesma coisa o baterista. Então, quem ouve o heavy metal, quem carrega essa bandeira, e essa bandeira no underground, a gente acredita que é um guerreiro, ou uma guerreira. Nós temos hoje uma baterista na banda, e mais importante do que isso, é essa mensagem, né? De quem vai estar do nosso lado e de que nós vamos estar ali, né? Contra tudo e contra todos, sem nenhuma concessão.
Eu dei uma conferida no mais recente single, o Memento Mori, né? E eu achei muito interessante, achei muito legal. E ele tem um apelo, assim, bem da nossa cara, assim, do lado do metal, né? Ele tem um apelo interessante e ele engloba muitos aspectos que creio eu que muitos headbangers curtam, né? Ao meu ver, né? Lógico. Como que tá sendo o feedback após esse lançamento?
Falando isso, é um pouco engraçado, né? Quando a gente pensa nisso, de engloba muitos aspectos. Essa foi a música mais natural que a gente compôs. Basicamente, eu toquei o riff inicial e a gente prosseguiu durante um ensaio e fechamos ela ali mesmo. Então, não foi uma música que levou meses para ser gravada ou meses para ficar pronta. Foi simplesmente uma comunhão de tudo aquilo que a gente estava pensando, convergiu nessa música e foi muito natural. E eu acho que esse é o aspecto natural da banda, né? O heavy metal, o black metal, o thrash metal, ele, dentro desses aspectos, e é claro, o metal tradicional que nós somos muito fãs, né? O heavy metal anos 80, principalmente. Então toda essa mudança na música, essa variação na música, ela é muito natural. A gente tem recebido ótimos feedbacks, até surpreendentes, porque, querendo ou não, ela é uma música muito pessoal. Ela é uma música que fala sobre pessoas próximas de nós, né? Pessoas que lutaram e morreram pelo heavy metal na sua vida inteira. E essa música fala sobre isso, mas também fala um pouco mais sobre isso, né? Assim como todas as letras do Guerreiros Headbangers. Existe ali uma camada que você pode cantar, que você pode entender. Por exemplo, um refrão que fala: hinos de aço ecoarão no universo e o inferno saudará seu nome. É uma camada, é uma letra heavy metal, é uma letra que você pode cantar com o punho erguido. Mas ao mesmo tempo que é um pouco mais do que isso, né? Quando a gente fala sobre se lembre da morte, né? Lembre-se que morrerá. O momento mori é literalmente uma frase em latim, é uma expressão em latim para lembre-se que morrerá, lembre-se da morte. E E o que a gente faz para perpetuar nesse período, nesse curto período de vida, né? O que perpetua são nossas atitudes, são as lembranças que as pessoas têm da gente. O que perpetua são as nossas vontades, as nossas vontades com o V maior, como diria Crowley. Isso é o que perpetua, né? Então, surpreendentemente, tem tido um recebimento muito positivo. Eu acredito, talvez não fosse a música mais comercial pra gente lançar, talvez tivessem outras com mais apelo, até porque essa é uma música um pouco parada, mas surpreendentemente foi muito bom. E eu acho que ainda ao vivo ela soa muito melhor, então tô bem empolgado pros próximos passos, que é tocar essa música ao vivo.
Ainda falando sobre esse novo single, também foi lançado um vídeo bem interessante, bem legal, né? Eu gostaria de saber se vocês pretendem continuar com esse formato para os próximos lançamentos. Se vocês pretendem apostar ainda mais em vídeos ou mesmo formato lyric, né? Que é uma coisa que ficou muito famosa durante e pós-pandemia, né? Também.
O vídeo é uma ideia que nós já tínhamos há algum tempo. Talvez era para ter sido lançado um vídeo já com a Eras em Guerras, Mundo em Caos, mas teve um atraso do produtor com essa música. Então a gente postergou um pouquinho e que bom. Acho que postergamos para o momento certo. Foi muito natural a gravação do vídeo. Quem vê o vídeo não imagina o quão simples foi a gravação, o quão criativos nós fomos na gravação. Foi tudo gravado ali basicamente em 2 dias, com tudo que a gente tinha na mão, né? Foi fazendo efeitos práticos, não tem quase nada ali de pós-produção. E o Maicon, que é da Starship, que gravou esse vídeo, foi sensacional, acreditou em todas as ideias que a gente teve. Então, dentro da simplicidade do que a gente tinha, conseguimos fazer esse trabalho, que eu também acho que ficou bem legal. E com certeza, acredito que os próximos 2, 3 singles terão vídeos. A ideia é que a gente faça cada vez maior, né? O aprendizado desse vídeo, o entender o que funciona, o que não funciona dentro da câmera. São formatos diferentes, nós somos pessoas analógicas, né? Isso é muito importante dizer. Pessoas criadas nos anos... Eu criado nos anos 90, 2000. O Jair criado nos anos 80. Então, pra gente, muitas vezes, isso de fazer um clipe seria algo já inimaginável, né? Fazer um clipe com essa qualidade. Então, com certeza vamos continuar com esse formato e com certeza aprimorar ainda mais, né? Acho que a gente tem boas ideias para as próximas músicas. Eu já escrevi um roteiro pro próximo clipe na minha cabeça, agora é ver o quanto isso vai ser aplicável, mas sim. Acho que boas surpresas vão vir aí.
Uma das coisas que me chamou a atenção também é a experiência da banda nos palcos. Eu acho bem legal isso, bem interessante. Ainda mais porque vocês tocaram com alguns nomes bem relevantes, né? Como um que eu não posso deixar de citar, que é o Enforcer, né? Que inclusive eu sou fã. E eu gostaria de saber quando vocês estão dividindo o palco, né, nessas ocasiões. Existe um planejamento específico para que suas faixas soem mais enérgicas ou uma sequência que de repente dê um up tão grande quanto dos demais ou dos demais que estão tocando também, né, junto na mesma noite, por assim dizer? Ou tudo acontece naturalmente e vocês apostam e acreditam mais na qualidade do produto como foi feito originalmente? Vocês acreditam na forma como ele tá ali bruto, né? Digamos assim.
Essa é uma pergunta que particularmente me peguei pensando um pouquinho aqui. O último show que a gente fez com uma banda internacional foi o Witch Trap. Eu acho que de diferente que a gente fez foi simplesmente encurtar um pouco o set list. A gente trabalha muito nas músicas, trabalha muito em como elas vão soar ao vivo, mas uma coisa que eu posso dizer é, existe o Guerreiros Headbangers de estúdio e existe o Guerreiros Headbangers ao vivo. São bandas completamente diferentes. Ao vivo é mais cru, é mais visceral, é mais rápido. O legal de trabalhar com bandas fora, de bandas de fora, é que você vê o profissionalismo dessas bandas, você vê aonde elas chegaram, como elas trabalham, e isso é muito legal. Mas quem viu um show do Headbangers com qualquer outra banda, seja para 10 pessoas, para 5 pessoas, para 100 pessoas, para 1000 pessoas, provavelmente viu o mesmo show. A nossa empolgação no palco, ela não muda. A gente se doa 100% no show. E indo um pouquinho mais longe, a gente se doa 100% no ensaio. Então, quem já presenciou um ensaio nosso sabe o quanto a gente se entrega. A gente faz um mini show e sempre se diverte. Eu acho que o fato de estarmos juntos tocando heavy metal, tocando as músicas que gostamos, isso nos motiva. Claro que algumas músicas soam mais rápidas, e isso é intencional. E talvez, eu acho que a grande diferença que faríamos seria encurtar um pouco o set. E é claro, sim, vamos encurtar o set e provavelmente vamos promover as músicas mais rápidas e mais pesadas naquele momento.
Agora, falando um pouquinho da época da pandemia, como que vocês lidaram musicalmente naqueles tempos? E agora, no período pós-pandemia, vocês já estão percebendo muitas coisas diferentes?
Bom, eu entrei na banda no final da pandemia, a formação era um pouquinho diferente do que a gente tem hoje. Logo após eu ter entrado, passaram-se algumas semanas, entrou a Júlia, passou um ano, entrou o Pedro. Mas eu acho que todo mundo sofreu com a pandemia, né? Hoje a gente vê muitas excursões acontecendo ao mesmo tempo, a gente vê muitas bandas tocando, tem festival todo fim de semana. Festivais muito bons, aliás, com bandas muito boas. Eu acho que as bandas que souberam se preparar e acabou a pandemia e já tinha algo lançado, já tinha algo gravado e conseguiu promover isso, ficou um passo à frente das outras. Eu estava tocando em outra banda durante a pandemia, então a gente talvez tinha planos para que isso acontecesse, mas não foi assim que aconteceu, e me juntei aos guerreiros logo no final da pandemia. Então, acredito que afetou a banda, afetou a saída. Durante a pandemia foi quando teve a saída de alguns membros da banda, então por algum momento ali a banda ficou num vazio, num vácuo, né? E embriando o que seria essa nova formação. Então, muitas vezes ali era só eu e o Jair, trabalhando, conversando, eu e ele sentado, pensando em como seriam os próximos passos. E, bom, as coisas começaram a dar certo, mas talvez se eu tivesse entrado um pouco antes, e talvez se eu tivesse ficado na pandemia, na banda, as coisas teriam andado um pouco mais, né? Não dá pra gente saber.
Antes de terminarmos, eu gostaria de saber quais os planos que vocês têm aí, pelo menos para o primeiro semestre de 2024. Tem muita coisa aí para surgir no próximo ano, ou de repente já nos próximos 3 meses, ou no comecinho do ano, de repente?
Bom, primeiro semestre de 2024 é quando tudo vem à tona. Então, nosso disco finalmente vai estar finalizado. Já temos 2 shows marcados como um aquecimento, mas temos bastante surpresas pela frente. Temos alguns eventos que já estamos negociando com algumas bandas grandes. Também temos eventos em outros estados. Então, bastante coisa para acontecer. Espero que a recepção do disco seja a melhor possível. Espero que as pessoas ouçam esse disco, foi feito com muito trabalho, muita dedicação. E claro, feito de headbanger para headbanger. Então, o que está ali é o que a gente queria ouvir. Eu sempre falo isso para os outros caras da banda, né? Às vezes, ouvindo as nossas músicas, eu falo, cara, essa música é a música que eu queria ouvir. Então, isso me deixa bastante feliz de poder escrever esse disco. E cara, terminando isso, vamos fazer provavelmente ano que vem focar muito em shows. Mas também já temos ideias para um próximo EP. Acredito que acabando essa gravação, as coisas vão correr um pouquinho mais rápido. A gente não precisa esperar 10 anos para ter um outro lançamento oficial.
Muito obrigado por vocês terem participado. Sempre que precisarem, podem contar conosco. Qualquer tipo de divulgação, seja por álbum, single, coisas do tipo, fiquem à vontade. E se quiserem deixar uma mensagem final, também fiquem à vontade.
Novamente, em nome dos Guerreiros Headbangers, eu que agradeço o espaço de vocês, eu que agradeço quem ouviu até aqui. Quem ouviu até aqui, nos sigam nas redes sociais, ouçam nossa música no Spotify, ouçam nossas músicas no Deezer, no YouTube, aonde você preferir. E em breve também ouçam em mídia física, a gente vai fazer com muito carinho o material de mídia física com bastante atenção. Acredito que vai ser um material um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas ou do que estão esperando. E ouçam Guerreiros, mas também ouçam outras bandas de metal brasileiro. Estimulem os amigos a não ouvir as mesmas bandas sempre. Amanhã as bandas que a gente gosta vão acabar, essas bandas não vão existir mais. Então vamos estimular essa nova onda de bandas que vem vindo. Muitas bandas que vêm vindo no cenário são bandas de pessoas que tiveram bandas no passado e agora têm mais maturidade e vêm trazendo materiais muito bons. Então, abram a cabeça, ouçam bandas nacionais, estimulem as bandas nacionais e é isso, compareçam nos nossos shows também. Compareçam em todos os eventos de heavy metal que puderem. Abraço!
Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham curtido. Não deixem de seguir as mídias da banda, bem como as nossas mídias. Novamente, deixo aqui meu agradecimento à Suzy pela oportunidade, por ter feito o contato, inclusive, pois foi ela que procurou o meu contato para nós fecharmos uma parceria. Muito legal da parte dela, inclusive. Agradeço novamente. E é isso. Como eu disse no início, não sabemos ainda mais quantos episódios nós teremos em 2023. Não sei se nós faremos novos episódios até a última semana do ano, mas, de todo modo, as coisas serão anunciadas depois, né, as atualizações, e todos ficarão sabendo aí quando será o último episódio do ano. Então, fiquem atentos aí. E claro, só reforçando, em breve, novidades a partir de janeiro. Beleza? Aproveitando, caso você ainda queira enviar algum material ou coisa do tipo, seja digital ou seja físico, pode enviar tranquilamente. Eu vou receber os materiais e caso seja, né, a chegada bem próximo do fim do ano e não tenha como divulgar, em janeiro nós divulgamos com certeza. Se for material físico, divulgaremos em vídeo também, além do material em texto, né? Um grande abraço aí para vocês e até o próximo episódio do nosso podcast.